Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada e professora doutora Karen Cristina Bório Mancia. Ela vai explicar para a gente o que são os chamados crimes de pirâmide. E você, ouvinte, pode interagir aqui com a gente por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Karen. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço, é um prazer.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o crime de pirâmide?
Certo. Vamos lá, Jéssica, bem simples. Esquema de pirâmide é um sistema fraudulento e tem um intuito, assim, claro, de fazer ganhar dinheiro rápido. Uhum. Baseado, o que se baseia esse esquema? Básica, assim, o fonte, a ideia, é que ele seja concentrado no recrutamento de um número crescente de pseudos investidores. Esses esquemas, Jéssica, eles são de pirâmide, eles são ilegais no Brasil e assim como em outros ordenamentos de muitos países também, né? Então, a ideia é que uma pirâmide ocorra quando a principal fonte de renda desse negócio que tem por trás é única e exclusivamente entrada de novas pessoas que vão pagando a tal da taxa de entrada.
Uhum.
Esse esquema, ele pode ou não envolver a venda de produtos a distribuidores e a clientes, mas esse não é o foco. A tendência, inclusive, é até que envolva produtos como uma tentativa de demonstrar legitimidade para o negócio. Uhum. Mas esse não é o ponto, como eu estou dizendo. Porque a venda em si mesmo é o que é de menos importante para o negócio girar. O que sustenta esse negócio é o recrutamento de novos investidores. Uhum. Então, assim, resumindo, um esquema, esse esquema de pirâmide, ele é um empreendimento frágil, débil, porque ele não se sustenta, porque vai chegar o momento em que não vai ter mais ninguém para recrutar, porque isso vai crescendo numa progressão geométrica, né? Esse esquema, esse empreendimento que ele é frágil, ele busca o lucro excessivo num curto espaço de tempo, através de uma rotatividade de dinheiro. Uhum. Então, essa seria uma ideia inicial. Nós podemos até ter produtos, podemos até ter serviços envolvidos. Até tem, geralmente tem, para trazer aquele ar, aquela aparência.
Para mascarar
um pouco. Para mascarar, exatamente. Mas a ideia é que esteja... É a venda do dinheiro pelo dinheiro, em resumo.
Doutora, como que começou esse tipo de esquema? E por que esse nome de pirâmide?
Certo. A origem é um pouco controversa. Alguns autores dizem que ela estaria... A maioria deles diz que esse esquema de pirâmide surgiu, nasceu nas tais correntes postais. O procedimento envolvia distribuir correspondências, colocando lá uma lista de 5, 10 nomes e os respectivos endereços. E o destinatário... para essa pessoa que era enviada a correspondência, se pedia para que enviasse uma pequena quantia lá de 5, 10 dólares no começo, né? Para a primeira pessoa da lista. E assim, simultaneamente. Então, o destinatário que recebia essa correspondência removia, né? Tirava o primeiro nome da lista e movia todos os demais nomes para cima e acrescentava o seu no finalzinho da lista lá. Né? Então, ele tinha basicamente que fazer o trabalho de tirar a cópia dessas cartas, enviar para mais pessoas e assim sucessivamente, até que esse procedimento se repetisse de tal forma que ele fosse o primeiro da lista e assim recebesse o dinheiro dos demais destinatários. Então, esse é assim, basicamente tido como a origem da ideia de que surgiu que, opa, seria fácil fazer esse esquema. Né?
Uhum.
porque a sua segunda pergunta, por que ele se chama pirâmide, né? Ele se chama pirâmide justamente porque a figura traduz exatamente como o esquema funciona, né? Nós temos, Jéssica, promotores iniciais que recrutam investidores, que por sua vez recrutam mais investidores e assim por diante. Então, você vai se fazendo uma pirâmide. Exatamente. Esse pequeno grupo, ele está no topo da pirâmide e ele exigirá uma base grande para que mantenha a proporcionalidade dos lucros aos investidores anteriores. E o que ocorre, assim, basicamente, é que essa estrutura, essa pirâmide, não vai se sustentando, como eu disse, né? Uhum. Até nós vamos chegar a um ponto que não tem mais, né? A literatura, ela até explica matematicamente a questão, né? Vamos imaginar que uma empresa promete pagar R$450 a cada 50 investidos. Então, para isso, diz, ó, você, cada integrante tem que pagar R$50 para entrar na rede e deve recrutar mais 10. A primeira pessoa, então, precisa recrutar mais 10 no primeiro nível da pirâmide. No segundo nível, os 10 integrantes vão recrutando juntos 100 pessoas. Então, já é de 10, já é 100 pessoas, um ônibus lotado. Desses, no terceiro nível, essas 100 pessoas vão recrutar 1.000, que já é praticamente 5 aviões lotados, né? Você vai fazendo o cálculo, já no décimo nível, já ultrapassou para que pudesse sustentar. Nós já temos a população da China, a população do mundial, não iria dar. Por isso que esse esquema, ele é frágil, ele é débil, como eu falei, porque chega um momento que nem o planeta inteiro e mais metade iria sustentar essa pirâmide. Exatamente.
E, doutora, para os nossos ouvintes entenderem como que isso funciona na prática, a senhora poderia dar alguns exemplos para a gente de esquemas de pirâmide aqui no Brasil?
Olha, infelizmente, Jéssica, nós temos vários esquemas e agora, com toda essa força-tarefa que tem feito pelos órgãos responsáveis, Ministério Público, enfim, tem cada vez surgido mais na mídia, mais casos exatamente no velho esquema de pirâmide, né? Alguns clássicos existem, que todo mundo conhece. Tem o bem conhecido, a história do caso do boi gordo, né? Não sei se vocês se lembram. Esse caso do boi gordo, ele enganou milhares de pessoas, né? Essas pessoas geralmente eram de classe média alta, então eram pessoas até, pensa-se, esclarecidas. Mas na década de 90, chegou a quebrar um número imenso de investidores. O que aconteceu? Fazendas Reunidas Boi Gordo, ela popularizou uma ideia de empresas de parceria. Uhum. Então, era mais ou menos essa ideia. O investidor aplicava em animais, dinheiro em animais, boi, frango, porcos, e dessa empresa parceira, a Boi Gordo, e no fim do contrato recebia o lucro da venda do animal engordado. E a Boi Gordo, na época, estimava e prometia um rendimento de mais de 40% depois de 18 meses, o que era extremamente atrativo na época, né? E batia qualquer investimento da ocasião. Mais tarde, né, com o passar do tempo, se descobriu que a empresa, na verdade, funcionava como um esquema de pirâmide, porque pagava os contratos vencidos justamente com a entrada de novos investidores. Então, isso, quando começou, essas investigações começaram a surgir, e os saques, obviamente, todo mundo sabendo, os saques começaram a superar os investimentos, essa pirâmide desmoronou. Então, tem-se uma estimativa que esse caso do boi gordo acabou por proporcionar aí uma dívida de mais de 2 bilhões e meio na praça. Sim, foi um rombo enorme. Né? Uhum. E tem muita gente que nunca mais recebeu esse dinheiro. Né? Tem um outro caso também muito clássico, muito interessante, é o tal do Avestruz Master. Né? Então, mesma ideia. A empresa funcionava comercializando avestruzes, filhotes para os clientes e se propunha estabelecer como se fosse uma sociedade com os interessados. Tendo que, com uma ideia de que o investidor apenas precisava arcar com os esforços de investimentos do animal e a criação, a empresa, é que ficava responsável pela, pro cuidado pro filhote, né? E a ideia era, e o que eles diziam é que chegando no período de abate, com a comercialização e a exportação desse produto, esse sócio iria oferir lucros aí e mais do que o valor disponibilizado inicialmente, um lucro aí na margem de 10%. E daí também, né? Mesma coisa. Começou lá em 2005, mais ou menos, 2006, salvo o melhor juízo, começaram a descobrir que várias irregularidades no negócio, irregularidades na emissão de títulos de investimento, venda de aves, não tinha as aves que diziam que tinha, quer dizer, vendas acima do número existente também. Foi um esquema que gerou aí um prejuízo de mais de R$1 bilhão.
Valor bem expressivo. Exatamente. Nos dois casos, né?
E tem um mais recente, que é o famoso tal do Telex Free, né? Essa empresa, ela começou a trabalhar, a operar aqui no Brasil, mais ou menos em 2012, vendendo planos de minutos de telefonia para a internet, o tal do VoIP, que é um esquema semelhante, é um trabalho semelhante ao Skype, que é o mais conhecido, né? No entanto, com as pesquisas, especialmente quem fez um trabalho de frente, nesse caso, foi o Ministério Público do Acre, e começou a entender que não havia venda real do produto, o tal do VoIP, né? E, na verdade, o esquema novamente era angariar novos participantes para caracterizar, e caracterizando, na verdade, uma pirâmide financeira, né? Essa empresa, ela foi proibida, né, de operar no final de 2013, a pedido do Ministério Público, e estima-se também que tenha partido aí do rombo de mais de 2 milhões de pessoas que tenham operado, tenham investido suas economias nessa empresa, né? E, enfim, esse também é um caso bem clássico, né? Esses três são os casos mais clássicos que nós temos. Nós temos mais um agora se desenrolando, mas não houve julgamento, até a gente pode falar sobre ele mais para frente. Ele ainda não foi julgado formalmente como uma pirâmide. Mas, enfim, Jéssica, respondendo e sintetizando, nós temos, infelizmente, diversos casos de pirâmide no Brasil.
Doutora, e existe alguma lei aqui no Brasil em relação a esse esquema de pirâmide? E o que essa lei prevê para os nossos ouvintes entenderem melhor?
Certo. Hoje, nós não temos uma lei específica para o crime de pirâmide, tá? Para esse tipo de golpe. O que atualmente, essa conduta se enquadra nos chamados crimes contra a economia popular, que são previstos, todos esses crimes, outros juntos, são previstos numa lei, a Lei 1521, de 51, é uma lei mais antiga, mas ainda vigente, né? E diz um artigo da lei mais ou menos assim, o artigo 2º, inciso 9º, fala que constitui crime contra a economia popular obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. E a própria lei se encarrega de dizer como que ela entende esses processos fraudulentos. Há exemplos de bola de neve, cadeias, pichardismo e qualquer outros meios equivalentes. Então, ela deixa em aberto para que haja outras ideias, né? A pena, Jéssica, nesse caso, é uma pena considerada baixa. Ela é de 6 meses a 2 anos de detenção, né? Mais aplicação de multa, se for o caso, mas hoje o que nós temos, os condenados, na maioria das vezes,
nem vão presos.
Não, são sentenciados, mas a maioria é condenado a prestar serviços à comunidade, quando muito, né? Existem alguns projetos de lei no Congresso para tratar do tema, justamente para tentar diferenciar, até a gente podemos falar um pouco sobre isso também, do tal do marketing multinível, que esse sim é legal, mas a linha de diferença é muito tênue. Então, existem alguns projetos que estão em trâmite, tentando justamente diferenciar o joio do trigo.
Sim.
Diferenciar o que é marketing multinível, o que seria um procedimento regular nesse setor e o que caracterizaria a tal do crime de pirâmide.
E, doutora Karen, com a popularização da internet e também das redes sociais, isso aumentou, de alguma maneira, os crimes de pirâmide? Ficou mais fácil para promover esse tipo de crime?
Sem dúvida nenhuma. Tá? Esquema de pirâmide é algo lendário. Tá? Sempre existiu, uhum, e acredito que sempre vai existir ainda, infelizmente. Né? Mas tudo ficou mais sofisticado e agora a presença da internet, o alcance que isso traz, a velocidade das informações trouxe um expandir de negócios muito grande. Né? Então, antes, como é que se angariava os novos partícipes? Por intermédio de reuniões, em clubes, em espaços físicos, era necessário contato físico. Uhum. Né? Hoje não mais. Tudo é pela internet, então o acesso é ilimitado, né? Então, houve uma modernização, por assim dizer, dos meios para que isso ocorra. E também tem aquela velha, mas errada concepção de que na internet tudo se pode, né? Uhum. Que não é além na internet, o que é uma mentira. Mas
é terra de ninguém?
Exatamente. Uhum. Essa ideia ajudou também a alavancar esse tipo de crime pela internet. Então, a gente vê vários, né, tipos de negócio assim, monte um site e vire milionário, né? Uhum. Mande milhões de e-mails de venda e fature não sei quantos milhões.
Ganhe,
né,
muito dinheiro e não trabalhe.
Exato, exato, uhum, exato. Então, a gente vê que, efetivamente, a internet trouxe, né, um grande boom, né, ajudou a trazer, infelizmente, e a sofisticar esse esquema.
Doutora Karen, como a senhora mencionou, às vezes nesses esquemas de pirâmides também existem produtos, né, junto, até mesmo para mascarar,
exato,
todo esse esquema.
Exato.
Que tipo de produtos normalmente estão inseridos nesse esquema?
Tá, olha, não existe, na verdade, um tipo básico, né? Tudo pode. Produtos de limpeza, livros, DVD, modems, né? Enfim, o importante, de novo, é ressaltar que esse produto vendido tem pouco ou nenhum valor intrínseco. Ou, se é vendido, ele é vendido por um preço que, às vezes, chega a ser até fora da realidade do mercado. Então, uhum, para o ouvinte, é um bom, talvez, uma boa ideia de entender, primeiro perguntar, será que se eu estivesse fora desse negócio, eu compraria esse produto? Acho que é uma boa pergunta a se fazer. Será que esse produto vale o valor, né, efetivo, real, que está sendo pedido? Então, antes de se fazer o negócio, tem que se fazer essas perguntas iniciais para entender se aquele produto efetivamente tem aquele valor, se aquele valor é real, se não é algo construído. Então, uhum, acho que essa é uma boa ideia para você entender se você está de cara com um esquema de pirâmide, né?
E continuando nesse raciocínio, doutora Karen, quais são os principais indicadores que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes de um esquema de pirâmide?
Sim. Olha, é a tal da promessa de muita coisa para, né, é muita promessa para pouco existência de perspectiva. Então, promete-se uma mudança de vida e diz que vai ter um retorno de 100, 200, 300% em poucos meses, né? Então, assim, é possível enxergar nos casos de pirâmide algumas características básicas que a gente tentar identificar como se fosse algum indício. Então, primeiro, pouca ou nenhuma informação sobre a empresa. Uhum. Não se sabe de onde aquela empresa caiu, né? De onde que veio aquela empresa, se ela tem referencial, né? Como eu disse, promessa de ganhos estratosféricos, fora da realidade do padrão do mercado, né? E sobretudo, sem indicar claramente como isso vai se dar. Então, indica que vai ser, né? Então, é engraçado porque nunca se diz, vai dar para comprar uma casa, um carro. Não, uhum, é sempre mansões, é sempre uma ideia muito grande até para seduzir aquela pessoa, né? Como eu disse, geralmente não existe um produto ou um serviço real, não é vendido, ou se é simplesmente para ter essa, mascarar. Né? Essa perspectiva de renda depende prioritariamente do recrutamento, de novos associados, ao invés de estar fulcrado, de estar baseado na venda de produtos e serviços, né? E a tendência é que só investidores, quando você começa a perceber que só os investidores lá da ponta da pirâmide é que vão ter efetivamente uma renda real, opa, é um indício, né? E, sobretudo, essas pessoas tentam dar uma aparência de super licitude. Então, super lícito, fique tranquilo, a garantia do negócio é estampada. E, então, tudo isso são indícios. Como eu disse, hoje, cada vez mais, o esquema está super sofisticado. São empresas que têm o CNPJ, quer dizer, então é muito difícil, efetivamente, se entender. Mas alguns indícios são caricatos, né? É
do
fácil.
Esquema.
Exatamente.
Uhum. E, doutora, como a senhora mencionou no começo da nossa entrevista, existem algumas diferenças importantes entre venda direta, marketing multimídia e a pirâmide financeira. Quais seriam essas diferenças?
Exatamente. São coisas distintas. Venda direta, o marketing multinível e a pirâmide financeira, né? Venda direta. Nós temos uma associação, né, que trata do tema, que cuida dela, é a Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta. Essa associação, ela diz que venda direta é um sistema de comercialização de bens de consumo e serviços diferenciado, baseado no contato pessoal entre vendedor e comprador fora do estabelecimento comercial fixo. Deixa eu fazer uma diferença aqui, que não se confunde com marketing direto. Venda direta não é marketing direto. Aí, marketing direto é um sistema de marketing interativo, que usa mais sistema de comercialização de bens, direto com meios de propaganda para receber uma resposta mensurável do consumidor. Uhum. Então, o que é um marketing direto? Mala direta, catálogos, telemarketing, isso é marketing direto, que não se confunde com a venda direta. Agora, o tal do marketing multinível, que todo mundo fala, também ele é conhecido como marketing de rede. Ele é um modelo comercial, né, de distribuição de bens e serviços, e os ganhos podem advir de duas formas. Desses, os ganhos podem vir da venda efetiva dos produtos ou do recrutamento de novos vendedores. Tudo lícito, tudo certo, não há problema nenhum. Tá? Por que não há problema, não é ilegal? Porque efetivamente nós temos produtos para ser vendido. Os produtos existem, têm função, têm legitimidade. Tanto é assim que se diz, se você tirar do negócio o marketing multinível, ele sobrevive. O marketing multinível, ele é uma alavanca para acrescentar. Mas se tirar, tudo bem, o negócio perpetua. E a pirâmide, ao contrário, é o que nós estamos dizendo. A principal diferença, como nós estamos dizendo, sim, representa um canal de distribuição, mas a fonte está na captação de novos interessados para ter essa manutenção dá o suporte, a sustentabilidade para o negócio, né? Então, repetindo, não há um produto verdadeiramente comercializado nesse caso, né?
E, doutora Karen, nós recentemente tivemos nos Estados Unidos um caso envolvendo a empresa Herbalife.
Exato.
E explica pra gente o que aconteceu nesse caso e quais são as acusações contra essa empresa que a gente conhece tanto no nosso dia a dia, né?
Esse tema voltou à mídia novamente com essa ideia da Herbalife, esse caso bem emblemático que nós acabamos de passar, né? Herbalife, ela é uma empresa que é multinacional, ela vende produtos para o controle de peso e suplementos nutricionais, né? Por meio de rede de distribuidores independentes, né? Ela foi fundada há algum tempinho, em 1980, então ela é uma empresa que tem uma certa estrutura, né? Enfim, tem uma história. Ocorre que começaram a ser feitas várias investigações, essas investigações com essa empresa já duram mais de 2 anos, e culminaram agora com a ideia de fazer um acordo. A Herbalife, ela fez, então ela aceitou recentemente a fazer um acordo e pagou uma multa de mais de 200 milhões de dólares e se comprometeu a reestruturar totalmente as suas operações nos Estados Unidos. É, justamente com esse acordo firmado com os reguladores federais americanos, e dessa forma, com esse acordo, encerrou essa investigação de possíveis práticas enganosas, né? Como incentivar colaboradores a largarem os seus empregos para poder prosperar. Então, havia uma série de denúncias nesse caso, que não se pagava direitos trabalhistas, e havia um mascaramento dessa questão, né? E com esse acordo, a empresa conseguiu se livrar de acusações mais graves, justamente como o crime de pirâmide, né? É importante frisar que esse acordo ele foi firmado nos Estados Unidos e, portanto, ele é uma realidade de lá, né? Então, nos Estados Unidos, o faturamento representa, de Herbalife mundial, 20% das vendas líquidas globais. É bastante. Então, a gente tem que ficar de olho para ver o que vai acontecer no Brasil também.
Doutora Karen, infelizmente nosso tempo está acabando.
Ah, que pena, é um assunto tão rico, né?
E tão complexo, né? Mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu só queria perguntar para a senhora o que uma pessoa que participa desse tipo de esquema, ela tem a perder e como que ela pode fazer para não cair em um golpe de pirâmide.
Exato. Bom, ela tem a perder e a perder muito. Porque, como a gente estava falando, os principais ganhadores são aqueles que estão no topo. Ponto. Tá? Então, se uma pessoa perceber que caiu nesse golpe, a primeira coisa é buscar gente competente, o advogado, fazer um boletim de ocorrência, se precaver com documentos, nesse sentido, né? Quais algumas medidas que a gente pode elencar? Evite fazer qualquer negócio que tente fazer que haja a assinatura de um negócio que ofereça comissões ou qualquer benefício em troca de recrutamento de novas pessoas, né? Atenção a planos onde você vai ganhar dinheiro trazendo essas novas pessoas. Tome cuidado com planos que pedem para você pagar a taxa de entrada, né? O meu marido tem uma frase muito interessante, eu acho ela engraçada, mas é verdadeira. Ele diz, não existe almoço de graça, né? Quanto a esmola demais, o santo desconfia. Sim. E daí por diante. Assim, não existe ideia mirabolante para ganhar dinheiro.
É,
né?
Verdade.
Exatamente. E, na dúvida, sempre procurar um profissional do mercado, um advogado, um especialista.
Doutora Karen, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio
da
Amapar. E até uma próxima vez.
Até uma próxima. Obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.